a proteção de Deus. Declaro aberta a sessão especial de outorga do título de cidadão baiano ao vereador Kênio Rezende e da comenda 2 de julho ao professor Clemes Vilas Boas, conforme proposição de autoria deste deputado, José de Arimateia. Convido para compor a mesa o deputado estadual Jurailton Santos. Graças a Deus. Convido o deputado federal e presidente estadual do Republicanos Bahia, Márcio Marinho. Convido a senhora deputada federal Rogéria Santos. Graças a Deus. Convido o senhor vereador da cidade de Salvador, Luiz Carlos. Obrigado. Convido o senhor secretário de Infraestrutura e Obras Públicas da cidade de Salvador, Júlio Santos. Convido o senhor psiquiatra, professor e escritor brasileiro, Augusto Cury. Obrigado. Convido a senhora esposa do homenageado vereador Kênio Rezende, Priscila Rezende. Obrigado. Convido a senhora esposa do homenageado professor Clemes Vilas Boas, Natália Vilas Boas. Convido o procurador do Estado da Bahia, Adilson Agapito. Muito bem, obrigado. Solicito à esposa do homenageado Priscila Rezende, a sogra Jaqueline, o cunhado Vitor, que conduzam a este plenário o novo homenageado, o vereador Kênio Rezende.
Não sabe as lágrimas que derramei, quem vê meus pés. Não sabe os espinhos que pisei, se ouvir minha voz. Não sabe as vezes que eu me calei, pra não sofrer. As batalhas que travei e o meu sorriso, que muitas vezes eu disfarcei por fora um livro, com as marcas que a vida escreveu. E diante das coisas que eu não pude evitar, eu encontrei abrigo até tudo passar. Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar, mas em tudo eu vejo as mãos do meu Deus já guardar. Passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por Deus.
Muito bem, pode tomar assento. Solicito aos pais do homenageado Clemens e Eliana.
Deus, eu vou viver.
Segura aí esse som. Segura o corpo dele aí. Solicita aos pais do homenageado, Clemens e Eliane, e à esposa, Natália Vilas Boas, que conduzam a este plenário nosso homenageado, professor Clemens Vilas Boas. Muito bem. Mesa formada. Convido a todos para ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. Obrigado. Solicito ao deputado estadual Jurailton Santos que assuma aqui a presidência desta sessão enquanto farei o meu pronunciamento.
Concedo a palavra ao proponente desta sessão, deputado José de Arimateia. Bom dia, gente.
Bom dia a todos. Que Deus abençoe vocês. E é com muita alegria que eu venho a esta tribuna. Eu já sou um deputado de 5 mandatos e nesse decorrer desses, vai completar 20 anos só aqui nesta casa, primeira vez que assumo esta tribuna para homenagear numa só sessão 2 homenageados. E aqui eu vou falar logo do nosso amigo vereador da cidade de Salvador, ilustríssimo senhor Kênio Rezende de Oliveira. Aliás, de Oliveira não, Kênio Rezende. Eu apresentei esta casa, esta solicitação, e você sabe que quando a gente, para poder justificar a aprovação do nome, que seja para o título de cidadão baiano ou que seja para a comenda 2 de julho, um dos requisitos é que esta pessoa realmente venha justificar a sua honraria com trabalho. Kênio Rezende, que já é vereador soteropolitano, mas é natural de Divinópolis, interior de Minas Gerais. Vou revelar sua idade. Nasceu no dia 15 de julho de 1983.
Rapaz, nessa época eu já tinha 20 anos de idade. É brincadeira? Filho de uma lavadeira e de um torneiro mecânico. Enfrentou grandes desafios desde cedo, incluindo a perda de um irmão devido à fome. Casado há 20 anos com Priscila Rezende, que está aí do seu lado, Kênio é um defensor da família e a considera a base da sociedade. Movido pelo desejo de ajudar as pessoas, desenvolve trabalhos sociais há mais de 25 anos e na Bahia há 10 anos. Desenvolveu e ainda desenvolve várias ações junto ao Unisocial, grupo ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, que é um dos braços sociais da instituição, onde Kênio coordenou diversas ações, como doações de cestas básicas para pessoas em vulnerabilidade social em Salvador e em outras cidades da Bahia. Por isso que é importante e por isso que esta casa reconhece que este cidadão precisa realmente sair daqui hoje 100% baiano. Essas doações têm sido levadas para as pessoas em vulnerabilidade social em Salvador e outras cidades da Bahia. Coordenou também ações de ajuda humanitária, onde arrecadou água, alimentos, roupas e cobertores para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul e soteropolitanos que perderam suas casas em desabamentos de terras, em áreas de risco, e também no projeto de Driblando a Fome, evento esse que já em sua quarta edição, onde é realizado uma partida de futebol com ex-craques do futebol baiano e brasileiro e outras celebridades, com o intuito de arrecadar alimentos para instituições que dão assistência a pessoas em vulnerabilidade social. No ano de 2024, Kênio Rezende foi eleito com 9.243 votos para vereador da cidade de Salvador. Em seu primeiro mandato, ele tem atuado na Câmara Municipal em ações e projetos voltados para inclusão social, defesa da liberdade religiosa, proteção das famílias, oportunidades para a juventude e apoio ao primeiro emprego, incentivando ao esporte e às aulas gratuitas para as pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, e lutando pela defesa dos direitos dos soteropolitanos. Na Câmara de Vereadores, o vereador é membro da Comissão Permanente do Direito do Cidadão e de Defesa do Consumidor, da Educação, Esporte e Lazer, e suplente da Comissão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente. Por isso que esta casa, senhoras e senhores, ela tem esta honra, nesse momento, que vai ficar marcado que no dia 12 de junho, a Bahia recebe e oficializa o Kênio Rezende como o mais novo cidadão baiano. Quero dizer, meu amigo vereador Kênio, que Vossa Excelência realmente chegou na Bahia e chegou trabalhando. Vossa Excelência já fez algo por esta cidade que muitos que já passaram por aquela Câmara não fizeram, principalmente olhando para os mais mais os desabrigados, os mais vulneráveis. Então, por isso que esta casa vai, com certeza, estar prestando esta justa homenagem e este título que vai honrar a nossa querida Bahia. Parabéns, Kênio, que Deus abençoe.
Parabéns, Excelência. Eu quero, antes de passar os trabalhos para o deputado José de Arimatéa e proponente desta homenagem, convidar o senhor advogado criminalista Gamil, por gentileza, que venha fazer parte também da tribuna.
Muito bem, obrigado ao deputado Jurailton Santos. Nós vamos agora Não, mas agora eu vou. Muito bem. É por isso que é o primeiro. O primeiro é assim. O primeiro, como eu disse para vocês, que é a primeira sessão que nós estamos homenageando simultaneamente dois homenageados. Então, peço desculpa a vocês aí pela... Gostaria de registrar... Cadê os nomes das pessoas para mim registrar? Gostaria de registrar a presença do senhor advogado criminalista Jamil Fouper. Já está na mesa. Muito bem. Gostaria de fazer aqui o registro do coronel da PM, tenente-coronel Ramos, representando o subcomandante da Polícia Militar do Estado da Bahia, coronel Antônio do Nascimento Lopes, representando o coronel Antônio... Aliás, coronel da PM Ramos, representando o subcomandante da Polícia Militar do Estado da Bahia, coronel da PM Antônio do Nascimento Lopes. Gostaria também de registrar a presença do vereador do município de Camaçari, Luizão. Está ali presente. Obrigado, meu vereador. Gostaria de registrar também a presença do vereador do município de Simões Filho. Não, é raro aqui. Graças a Deus, ainda bem que eu conheço o vereador. Mas é de Lauro de Freitas. Botaram Vossa Excelência de Simões Filho. Gostaria de registrar a presença do vereador de Lauro de Freitas, Edilson Ferreira. Pastor Edilson, obrigado. Muito bem. Vamos agora, antes de nós ouvirmos a fala do homenageado, do novo cidadão baiano, nós vamos ouvir uma fala do deputado federal Márcio Marinho.
Bom dia a todos e todas. Bom dia, pessoal. Agradecer a Deus, em primeiro lugar, a oportunidade de estar aqui nessa manhã importantíssima e maravilhosa, né? Agradecer e aqui dar bom dia a todas as autoridades aqui presentes, à mesa na pessoa do vereador Luizinho, e que todos se sintam aqui contemplados e também mencionados nessa fala. Ao meu amigo Clemes, que hoje também recebe essa comenda 2 de julho, ao meu amigo Kênio Rezende, e aproveitando hoje que é o dia dos namorados, não é verdade? Já deram um beijo nas esposas hoje, nas namoradas hoje? Pois é, hoje é dia dos namorados. Que dia, Kênio, na nossa vida? Você que chegou aqui de mansinho, próprio do mineiro. Dizem que o mineiro come pela beirada, né? Come pela beirada. E você chegou assim aqui, há quase 10 anos atrás, aqui chegava um mineiro com uma missão de fazer aquilo que um dia foi feito por você. Aqui na introdução do deputado Zé de Arimateia, que foi o proponente desse título e a casa aprovou por unanimidade, na introdução da sua fala, ele disse que contou um pouco do histórico da sua vida, que teve até um irmão que morreu por falta de alimento. Uma vida de muito sofrimento, mas o Evangelho, a palavra de Deus o alcançou. E a partir dali, alcançado foi, e através de você, o Espírito Santo foi alcançar outras pessoas. Saiu de lá para vir para cá numa missão como pastor. E essa missão de abnegação, de entrega, fez com que você fizesse aquilo que o Senhor Jesus disse: se até o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Não obstante, nós não temos inimigos, nós temos pessoas que precisam ser alcançados pela misericórdia e a bênção de Deus. E através de você, o trabalho social chegou em tantos lugares na Bahia, como também em outros lugares. Esse trabalho foi tão aprovado que o povo soteropolitano lhe conferiu o mandato de vereador, lhe dando a condição de fazer muito mais aquilo que já estava na sua gênese de fazer, que é ajudar o próximo. Com pouco tempo na Câmara de Vereadores, o seu trabalho, muito conhecido, principalmente nos bairros mais vulneráveis da cidade de Salvador. Quando você leva uma infraestrutura para uma comunidade carente, você está dando dignidade àquelas pessoas, tirando elas da lama. Quando você leva uma escola municipal de qualidade para as pessoas que mais precisam, você está também levando conhecimento a essas pessoas para que elas tenham um futuro melhor, diferente do teu que você teve. Quando você leva um equipamento de esporte e lazer, você está dando dignidade àquelas crianças que, infelizmente, ainda hoje na nossa cidade, no nosso estado, são cooptadas pelo crime organizado, que às vezes nem tem um equipamento próximo da sua casa. É esse trabalho que você faz, que ultrapassou as barreiras de Salvador. Tenho certeza que quando o deputado Zé de Arimateia pensou em dar esse título a você, foi justamente por conta do seu trabalho. Que esse título chegue para você como um combustível de compromisso e responsabilidade com o povo soteropolitano e baiano, que eu tenho certeza que hoje você sai daqui com essa certidão de filho dessa terra que nos acolheu com muito carinho e com muito amor, e aumenta a sua responsabilidade cada vez mais de continuar lutando pelos nossos baianos. Que Deus abençoe, parabéns Zé de Arimateia por esse título, parabéns meu amigo Kênio Rezende por se tornar, como eu, um filho dessa terra tão querida. Que Deus te abençoe.
Muito bem, parabéns deputado Márcio Marinho pela fala, e a Bahia realmente agradece pela concessão e pela assinando aqui essa certidão, como a certidão que é o título de cidadão baiano ao Kênio Rezende. Eu tenho aqui uma fala de uma pessoa que ela tem um compromisso em Feira de Santana e precisa ainda chegar em feira ainda agora pela manhã. Eu vou fazer aqui uma, inverter aqui a pauta, no sentido de dar oportunidade ao psiquiatra, professor e escritor brasileiro, Augusto Cury, que ele veio aqui para prestigiar não só o Kênio Rezende, mas o seu amigo, o advogado Clemens. Por favor, Augusto Cury, pode usar a tribuna, ele vai precisar se ausentar, porque ele tem um compromisso na cidade, na minha cidade, viu, Augusto? Quando chegar lá, pode ter certeza que a cidade de Feira de Santana vai receber muito bem. A princesa do sertão, a princesa, viu? Você conhece, é escritor, psiquiatra e pré-candidato também a presidente da República.
Para você ver que precisa de coragem, né? Porque nunca encontrei um ambiente tão estressante como a política. Vocês são heróis sobrevivendo neste ambiente. Tem que cuidar da saúde emocional. Bom, deputado José de Arimateia, um privilégio conhecê-lo, ser seu amigo, saber também que você é leitor das minhas obras. Em seu nome, eu quero cumprimentar todos os membros da mesa, de notável, de raro quilate. Em destaque, eu quero agradecer ao Clemens, essa mente brilhante, esse jovem pujante, que tem trabalhado em prol da humanidade, inclusive está junto com o Fundo Abu Dhabi, desenvolvendo o meu clone digital, para que eu já sou publicado em mais de 90 países, para que possamos dar 100 mil senhas gratuitas para os professores de escolas públicas da África, da Ásia e também na América Latina. Então, muito obrigado por você existir, por você ser alguém tão, que ama tanto, não apenas a sociedade da Bahia, mas a humanidade. E, Kênio, eu te conheço há pouco tempo, mas sei também que você é um ser humano amável, generoso, altruísta, que faz um trabalho, como o próprio Márcio Maria, deputado notável, abordou, e você aprendeu a se fazer pequeno para tornar os pequenos grandes. Muito obrigado. Bom, vamos falar um pouco sobre por onde caminha a humanidade. Uma em cada duas pessoas tem ou vai desenvolver um transtorno psiquiátrico. Mais de 4 bilhões de seres humanos. Talvez nenhum 1% se trate. Uma em cada duas pessoas. Olhe para quem está do seu lado, olhe bem. Se não for você, vai ser ele ou ela. E se você der um sorriso que não é você ou apontou o dedo, a tua situação é pior. O que está ocorrendo? Número um, as pessoas não entendem que os celulares não são inocentes. Eles dão uma dependência nos níveis de drogas como a cocaína. Porque o scrollar e o short, desde que Steve Jobs lançou seu smartphone, modulou duas moléculas de ouro que provocam o bem-estar, serotonina e a dopamina. Isso gerou um desastre sem precedente no mundo todo. Nós aumentamos em 148% o índice de suicídios entre jovens, numa época que quase não havia, de 10 a 19 anos. E toda pessoa que pensa em morrer nunca quer matar a vida, nunca. Quer matar a dor, a angústia, quer matar o sentimento de culpa ou quer destruir as emoções tóxicas que transitam na sua própria mente. Número dois, estamos na era da solidão, próximos, fisicamente, infinitamente distantes. E a solidão, ela tem sido o alvo da juventude e dos adultos. Todos querem matar a solidão, todos querem matar o tédio, sem saber que a solidão e o tédio são importantíssimos para você se conectar consigo. Toda pessoa que não quer, que rejeita dramaticamente a solidão, vai se conectar com o mundo. Mas nunca vai se conectar consigo. As pessoas não entendem que a felicidade, ela não existe felicidade que é só patrocinada por prazer, alegria, contentamento, satisfação e, claro, o amor. Toda felicidade tem dor. Toda vida equilibrada passa por momentos de estresse e agitação. Toda pessoa saudável tem momentos em que parece que não há força para continuar. Porque a vida é um contrato de risco. Risos e lágrimas, aplausos e vaias, sucesso e fracasso fazem parte da história de cada ser humano. E se você quer fazer algo importante, farão mais parte ainda. Se você ficar num casulo, onde você controla tudo, chafurdando na lama do egoísmo, do egocentrismo e individualismo, você vai ter menos problemas. Você talvez terá menos lágrimas, terá menos vaias e terá menos fracasso. Mas se você quiser fazer algo importante, pode ter certeza que você experimentará esses fenômenos. Mas nós temos que saber que podemos e devemos usar os dias mais tristes da nossa história para escrever os capítulos mais importantes da nossa existência. Só que, infelizmente, nós não somos treinados nas escolas secundárias, nas escolas de ensino básico, na universidade, na pós-graduação. Eu sou professor do programa de mestrado e doutorado da USP. Meus alunos, mestrando e doutorando, nunca aprenderam a impugnar cada pensamento perturbador nos primeiros 5 segundos. Nunca. Porque se você não impugna, não discorda e não confronta, eles são registrados. Eu dou muitos treinamentos para a Associação de Magistrados do país, inclusive para a Polícia Federal, para o Ministério Público. Eu sempre falo que a mente é um fórum. Como um fórum? Você tem o Ministério Público, que representa a consciência crítica. Você tem de ter consciência crítica. Uma pessoa que não reconhece suas loucuras, ela vai passar por cima de tudo e de todos e vai vivenciar uma psicopatia. O psicopata é insensível à dor dos outros. Então, o sentimento de culpa é importante, desde que ele seja brando. Se ele for intenso, ele destrói a vida de uma pessoa. Agora, tem que ter um advogado de defesa. Você tem de se defender, tem de abraçar mais e julgar menos, tem de aprender a não comprar aquilo que não te pertence. Por exemplo, se alguém te ofendeu, te rejeitou ou te criticou, a tua paz vale ouro, o resto é lixo. Aliás, essa é uma tese tão importante que eu gostaria que vocês a repetissem. Minha paz vale ouro, o resto é lixo. É lixo, é lixo quando alguém te critica injustamente, quando alguém te exclui, quando um hater nas redes sociais acabam denegrindo, acabam asfixiando a sua imagem como ser humano, acaba asfixiando a sua grandeza. Mas e daí? Hater faz parte do jogo. Pessoas que não te entendem também faz parte do jogo. O problema é você comprar aquilo que você não causou. O problema é você não ser autor da própria história. Não sei se vocês sabem, eu fui, provavelmente, um dos maiores ateus que pisou nessa terra. Talvez muito mais ateu que Nietzsche, que escreveu sobre a morte de Deus, que Diderot, que queria que o último religioso fosse asfixiado com as suas próprias vísceras, que Marx, que considerava Deus como um ópio que entorpece a humanidade, ou Freud, que dizia que a busca por Deus era uma insegurança de um ser humano em busca de um pai protetor. Como eu pesquiso em relação à última fronteira da ciência, que é o processo de construção de pensamentos, porque tudo é pensamento, você não ama sem um pensamento. Ah, mas o amor é diferente do pensamento? Sim, é diferente em termos de essência e de qualidade, mas se você não identificar com o pensamento a pessoa que você ama, ela inexiste para você. Então o pensamento veicula todas as emoções. O pensamento define as suas alegrias, se você tem solidão, se você se sente acolhido, se você tem autoestima, se você se coloca como um ser humano sem valorização e sem importância. O pensamento, portanto, é vital. Estudar a construção de pensamentos é estudar quem você é, é estudar as armadilhas da mente humana, é estudar a última fronteira da ciência, e ela não foi estudada pelos grandes pensadores. Eles usaram o pensamento pronto, mas não estudaram o próprio pensamento. Por exemplo, Freud estudou a formação de traumas, mas não estudou como se constrói o próprio trauma a partir da construção, a partir do processo de confecção dos pensamentos. Bom, então, para mim, que estudei a mente humana na perspectiva do pensamento, Deus era a estratégia do cérebro, da construção intelectual, para suportar o seu caos na solidão de um túmulo. Se vocês pensarem na existência, na inexistência, nós vamos sair do útero social para o útero da Terra, em breve. A vida é assombrosamente breve. Nós estamos aqui no Teatro do Tempo, somos médicos, somos deputados, somos políticos, somos enfermeiros, somos trabalhadores das empresas, advogados, mas no fundo é a nossa vez de pisar no Teatro do Tempo. Em breve, mais breve do que nós imaginamos, a vida passa. E o tempo emocional hoje não é o mesmo do tempo físico. No passado, a vida era longa, era 45 anos em média, 50 anos, há cerca de um século. Hoje nós vivemos quase que o dobro do que se vivia há um século. Porque não tinha antibióticos, as vacinas não estavam disponíveis em grande escala. Bom, mas 40 anos passava prolongadamente. Você tinha tempo para abraçar, tempo para conversar, tempo para sentar nas varandas. Hoje as pessoas ficam nos celulares, dependentes dessa droga digital, e o tempo passa e você não vê, a semana passa, você não vê, o mês passa e você não vê. Então, entre a meninice e a velhice são alguns instantes, e sábio é aquele que faz muito do pouco, e sábio é aquele que expande o tempo, é aquele que abraça mais e julga menos, é aquele que, por exemplo, ela olha para o seu marido e fala: querido, você é admiravelmente irritante. Ou ele fala para ela que, meu bem, você é fascinantemente ansiosa. Ou seja, quem são as pessoas que vivem, expande o tempo? Aqueles que não são criticistas. Quem é um apontador de falhas está apto para conviver com máquinas, mas não para formar mentes brilhantes. E retomando, eu fui um dos grandes ateus. Para mim, Deus era a estratégia do cérebro humano. Até que eu estudei Jesus Cristo sobre os ângulos da construção de pensamentos e fui de maneira detalhada estudando como ele reagia nos focos de tensão, como ele trabalhava perdas e frustrações, como ele gerenciava a sua emoção quando o mundo desabava sobre ele. Eu esperava encontrar alguém não tão grande intelectualmente, fruto de um grupo de galileus que queriam libertar Israel do jugo da tirania de Tibério César, o imperador cruel e promíscuo. Mas eu fiquei perplexo. Eu fiquei assombrado. Por exemplo, uma mulher foi pega em flagrante adultério. Arrastaram. E ela clamava pelo direito à vida. Só que eles não ouviam mais. Quando você está num foco de tensão, você não ouve mais ninguém. Quando você está irritado, tenso, ansioso, quando teu filho te irrita, você não ouve mais. Quando você compra um conflito da sua esposa, ou a esposa compra um comportamento inadequado do filho, do marido, detona o gatilho, abre uma janela killer, a âncora fecha o circuito, naquele momento há hiperfoco. São três fenômenos inconscientes: gatilho, janela killer e âncora. Se a âncora gerou o hiperfoco, nos primeiros 30 segundos de tensão, você vai cometer os maiores erros da sua vida. Palavras que pais nunca deveriam dizer para os seus filhos. Você só me decepciona. Ou professores para os alunos. Você não vai virar nada na vida. Ou casais um para o outro. Não sei porque estou com você até hoje. Nesse exato momento, você está no hiperfoco. Você vai dizer palavras que você vai se arrepender. Porque no hiperfoco, o Homo sapiens, o ser pensante, se torna um animal instintivo, Homo bios. E não há gigante. E não há gigantes. Encerrou?
O senhor tem 2 minutos.
Encerrou. Bom, naquele exato momento, perguntaram para o mestre dos mestres: qual o seu veredito? Que resposta ele deu? Quem não tem erros e falhas, atire a primeira pedra. Mas, na verdade, era a segunda resposta essa. A primeira resposta é: eu conheço aqueles fariseus, eles são corruptos, eu conheço aquele outro, ele é misógino, ele é agressivo com a sua esposa. Eu conheço aquele outro, ele é um falso religioso. Naquele exato momento, ele entendeu o drama daquelas pessoas que julgam. E ele também estava escrevendo, provavelmente: eu conheço aquela mulher, as lágrimas que ela chorou, e aquelas que ela nunca teve coragem de chorar. Eu conheço as dores e os abandonos que ela teve. Então eu quero dizer uma lição importante. Eu me tornei um cristão sem fronteiras quando eu descobri que nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. E eu entendi que uma pessoa sábia não atira pedras. E quando você eleva o tom de voz, você atira pedras. Quando você critica excessivamente, você atira pedras. Quando você compara, você atira pedras. Mas aquele homem que poderia, mais do que ninguém, julgar aquela mulher, mais do que ninguém, julgar aquele fariseu, considerou o ser humano não apenas mais um número na multidão, mas um ser humano único e irrepetível. Portanto, eu quero dizer para vocês: por favor, nós atiramos mais pedras do que nós imaginamos em quem juramos amar. Por favor, abrace mais e julgue menos. Namore mais a vida antes de namorar alguém. Elogie 3 vezes por dia quem você ama antes de apontar falhas. Quem é um apontador de falhas está apto para conviver com máquinas, apto para consertar máquinas, mas não para formar mentes brilhantes e saudáveis. Eu raramente tenho tempo de dar conferência. Eu demoro 5 anos para aceitar um convite. E você me apertou, do deputado José de Arimateia. Você é uma mente brilhante, mas eu espero que vocês aprendam a ter um caso de amor com a sua saúde emocional. E eu me coloco para finalizar como pré-candidato à presidência desse país que está doente, que atira pedras, direita e esquerda, uns atiram pedras nos outros. Eu estou colocando como a voz da pacificação. Eu estou cansado desse país que se digladia e guerreia. Porque se você estiver com o coração infartado e ele não tem condição de se recuperar, e se você precisa de um transplante, e o transplante chega, você não vai perguntar se o coração de quem vai doar para você era de direita ou de esquerda. Você quer sobreviver. Esse país precisa sobreviver, precisa ser foco na dor das pessoas e centrado na solução dessas dores. Portanto, eu não sou da política, eu não dependo do poder, não amo o poder, e eu estou fazendo isso porque eu quero ter um caso de amor com esse paciente chamado Brasil, para que possamos ser pacificados. Muito obrigado por vocês existirem.
Obrigado. Obrigado, o professor Augusto Cury. Deu uma aula. Esses 15 minutos que o senhor falou aí foi um gosto, deixou com gosto e quero mais. É ou não é? Quem concorda, pessoal, levante a mão. Olha aí. Muito bem. Parabéns e que Deus...
Amém. Preciso ir embora.
É, ele tem um compromisso em Feira de Santana, já está liberado. Foi importante a sua fala, brilhantando esse momento de honraria, tanto do nosso vereador Kênio Rezende, como também do nosso doutor advogado Clemens. Que Deus abençoe e boa viagem. Bem, vamos seguir. Concedo a palavra à esposa do homenageado vereador Kênio Rezende, a senhora Priscila Rezende.
Bom dia a todos. Ai, meu Deus. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a Deus. Porque se a gente está aqui é porque Ele tem nos sustentado. Ele tem agido nas nossas vidas de uma forma que a gente nunca esperou, né? Então, louvado seja Deus por esse dia e pela vida de cada um dos que estão aqui nessa manhã. Quero cumprimentar a mesa no nome do proponente dessa sessão, o deputado José de Arimateia, agradecer ao Senhor por este momento, que Deus o abençoe grandemente e continue usando o Senhor para essa trajetória que não é fácil. Mas o Senhor pode ter certeza que Deus tem contado com o Senhor para ajudar esse povo baiano tão querido e especial. Quero cumprimentar a todos, no nome da minha mãezinha que está aqui presente, Jaqueline, meu irmão Vitor, e dizer que é muito importante a presença de todos aqui. E falar de Kênio Rezende. Vou tentar. E olha que eu não sou tão emotiva assim. Eu conheci o Kênio no ano de 2001, há 25 anos atrás. E eu me lembro que na semana que eu o conheci, eu vi um testemunho na Folha Universal da igreja no qual nós fazemos parte, de um rapaz que passou por uma situação muito difícil na vida dele e depois de ter conhecido a fé e ter provado da transformação que Deus pôde fazer na vida dele, ele disse sim para o ID, para o ex-me aqui, se tornou um pastor auxiliar e deu a sua vida para poder ajudar as pessoas. Coincidentemente, na mesma semana, esse pastor... ele foi para a minha cidade ser pastor auxiliar na minha igreja, em Montes Claros, no norte de Minas, porque somos mineiros, né? Baianos de todo o coração. E eu era uma obreira que cantava, né? A mãe da gente, ela fala pra gente algumas coisas quando a gente é jovem, criança, a gente acredita, né? E aí eu cantava na igreja, e ele foi com a missão de cuidar dos jovens daquela igreja, e ele me chamou para ajudar a avançar com o trabalho, a alcançar os jovens através, né, do que eu podia ali ofertar. E ali a gente se conheceu, né, há 25 anos atrás. E depois de um ano, Deus, ele proporcionou a gente entender que havia um propósito, eu tinha um propósito de me doar 100% para ajudar as pessoas, para ganhar almas. E ele estava lá já dentro desse propósito. E Deus nos uniu, né? Nós começamos o nosso relacionamento em 2002, 2004 nós casamos. E em julho agora vamos completar 22 anos de casados. Então, o que eu tinha de informação do Kênio Rezende, há 22 anos eu pude testemunhar a pessoa que ele é. Ele pode falar com mais propriedade de tudo aquilo que ele passou. Não foi Deus que levou a família dele, ele àquela situação, mas Deus permitiu para que através daquela dor ele pudesse reverter tudo aquilo num estímulo, num combustível de ajudar as pessoas, de alcançar aqueles que sofreram. Porque eu acho que melhor do que qualquer pessoa, uma pessoa que sente na pele a dor, ela consegue sentir a dor do próximo, né? Então, eu conheço um Kênio que é de uma simplicidade incrível, um homem que cala a sua dor para poder estender a mão para o próximo, uma pessoa com um senso de justiça muito grande, um marido exemplar, que cuida de mim em cada detalhe, que está comigo nas minhas missões, porque eu também tenho as minhas missões. Ele nunca me deixou só em nenhum momento. Ele é um homem que me ensina todos os dias, com a honra da pessoa que ele é, uma pessoa justa, acima de tudo, temente a Deus. E por temer a Deus, ele cuida do nosso lar de uma forma muito especial. Então, Kênio, esse dia é muito importante, porque só vem testificar aquilo que você já vem fazendo e vivendo há muitos anos. Nós chegamos aqui em Salvador já nesse propósito de nos doar pelas pessoas há 13 anos atrás, né? Vai completar agora em agosto. Nós chegamos aqui mineiros, mas eu brinco que o Kênio já tinha um espírito totalmente baiano, porque ele é um mineiro, mas é um mineiro bem falante. Quem conhece ele de pertinho sabe como ele é. Então, de pronto, ele já se sentiu muito à vontade, nós nos sentimos aqui extremamente acolhidos. De pronto, eu já conheci, por exemplo, a dona Adriana, que sempre é esposa do deputado Márcio Marinho, que sempre se aproximou quando eu cheguei. Ah, mineirinha, tudo bem? Aqui à disposição, dona Adri, obrigada por tudo. Por toda ajuda, por todo amor, por toda dedicação. Por ter me visto logo quando eu cheguei, no momento que eu estava até meio perdida, assim, não conhecia ninguém. Mas a senhora, desde o início, esteve presente. Que Deus abençoe a senhora. As amigas que também sempre estiveram presentes. Té, dona Cris, Pri, minha super amiga. A Malu, Midinha, que Deus abençoe vocês por sempre estarem presentes em nossa vida, os respectivos maridos também. E eu via o Kênio integralmente se entregando, fazendo pelas pessoas, não por um status, porque não existe status, mas simplesmente por amor. Por um dia ter sofrido e sentido a dor das pessoas e ter essa necessidade de estender as mãos para o próximo. Então, Kênio, eu queria dizer que eu te amo muito. Eu te amo por ser a pessoa que Deus escolheu para estar ao meu lado durante esses 22 anos. Espero que, por muitos e muitos anos, né, Ele possa nos dar vida e saúde e fortalecer o nosso amor nele para que isso seja possível. Mas te amo pela pessoa que você é. Você me ensina todos os dias com a sua paciência, por todas as vezes que você se renuncia pelas pessoas, por chorar pelo choro de outras pessoas. Eu sou grata por te ver de joelhos dobrados, pedindo a Deus uma inspiração, uma direção. Você nunca se cansa de pedir que Ele tome a direção da sua vida para que você tenha condições que Ele dá de ajudar aqueles que tanto necessitam. Você me inspira todos os dias. Que Deus possa te guardar, guardar o seu coração, guardar essa essência que há em você, para que você possa continuar abençoando e ajudando essas pessoas, a esse povo baiano tão querido e tão amado, que nos acolheu com tanto amor e tanto carinho. Te amo, que Deus continue sendo com você e pode contar comigo até o fim, tá? Que Deus abençoe a todos, muito obrigada pela oportunidade.
Muito bem, obrigado Priscila Rezende pela palavra, pelo esclarecimento. Que Deus abençoe, que também faz parte dessa bênção, né? Desse título. Eu gostaria de chamar para compor a mesa o senhor secretário de Desenvolvimento Urbano do município de Salvador, a SEDU, Sóstenes Macedo. Gostaria de fazer mais alguns registros. A presença da missionária da Igreja Batista Água Viva, Eliane Vilas Boas. Assessor parlamentar do comando da 6ª Região Militar, Coronel Costa Neto. A presença. Presidente da Blue Saúde, Lourival Araújo. Fazer aqui o registro do pastor da Igreja Batista Água Viva, pastor André Luiz Batista. Diretor do movimento Acorda Bahia, Fred Ferrari. Presidente do Republicanos de Piraí do Norte, ex-vereador Cecildino João. Cecel, está ali, olha, ali. Muito bem, obrigado. Neste momento, assistiremos ao vídeo sobre a trajetória do novo cidadão baiano, vereador Kênio Rezende.
Existem histórias que não são apenas contadas. São vividas com intensidade, marcadas por desafios, fé e superação. A trajetória de Kênio Rezende é uma dessas histórias. Uma caminhada construída com esforço, perseverança e dedicação ao próximo. Desde cedo, Kênio aprendeu o valor do trabalho e da responsabilidade. Sua mãe enfrentava muitas dificuldades para sustentar a família, fazendo o possível para garantir o alimento dentro de casa. Em uma realidade simples e com poucas oportunidades, ele cresceu entendendo a importância do esforço diário. Na adolescência, porém, sua vida tomou um rumo diferente. Influenciado por más companhias, iniciou o uso de drogas e passou a viver um período marcado por escolhas erradas e muitas dificuldades. Enquanto muitos enxergavam apenas os erros, Deus via um propósito. Foi nesse cenário que começou a surgir a oportunidade de uma nova história. Com incentivo de sua mãe, Kênio passou a frequentar a igreja e iniciou um processo de transformação que mudaria sua vida para sempre. Pouco tempo depois, atendeu ao chamado de Deus e passou a servir na mesma comunidade onde antes enfrentava suas maiores lutas, dedicando sua vida ao cuidado das pessoas é o trabalho de evangelização e acolhimento. Sua missão o levou a atuar em diversas cidades de Minas Gerais, entre elas Divinópolis, Belo Horizonte, Montes Claros, Teófilo Otoni, Coração de Jesus, Brasília de Minas, Salinas, São Francisco, Pirapora, Uberlândia e Contagem, até chegar à cidade que se tornaria uma importante etapa de sua trajetória, Salvador. Na capital baiana, dedicou-se a ajudar famílias, acolher pessoas em situação de vulnerabilidade e apoiar aqueles que lutavam para vencer os vícios e reconstruir suas vidas. Por meio da fé, do serviço social e do compromisso com o próximo, construiu uma forte ligação com o povo baiano e passou a fazer parte da história de inúmeras famílias. O compromisso com as pessoas e a dedicação ao serviço comunitário o conduziram naturalmente à vida pública. Pastor, marido e defensor dos valores cristãos e familiares, quem o levou para a política os mesmos princípios que marcaram sua caminhada ministerial. Durante a campanha de 2024, percorreu comunidades, ouviu as demandas da população e apresentou propostas fundamentais na defesa da família, na inclusão social e na promoção de oportunidades para quem mais precisa. Essa confiança foi reconhecida nas urnas. Com 9.243 votos, Kênio Rezende foi eleito vereador de Salvador. A história de Kênio Rezende mostra que a fé, a perseverança e a determinação podem transformar desafios em oportunidades, e foi servindo, acolhendo e transformando vidas que Kênio Rezende se tornou verdadeiramente um cidadão baiano de coração.
Olha aí, olha aí. Muito bem. Parabéns, vereador Kênio Rezende. E nesse momento, eu gostaria de convidar a esposa do homenageado, Priscila Rezende, para juntos entregarmos o título de cidadão baiano ao vereador Kênio Rezende, que lhe outorga a Assembleia Legislativa da Bahia. E convido também a senhora Adriana Marinho para a entrega das flores. Muito bem. Depois vai tirar mais foto, né? Lá. Graças a Deus. Vamos agora ouvir a fala do novo cidadão baiano, o novo homenageado, o nosso homenageado, o vereador Kênio Rezende.
Bom dia, gente, tudo bem? Primeiro eu gostaria de agradecer ao nosso Deus, porque nós só estamos aqui hoje porque Ele permitiu. É um dia de festa, é um dia de alegria, mas toda honra a Ele, porque Ele que proporcionou que nós estivéssemos aqui. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Quero iniciar minha fala cumprimentando o deputado José de Arimateia, o proponente dessa sessão, que traz esse, faz com que esse título se torne ainda mais especial. Porque o deputado José de Arimateia, como bem dito aqui, é um homem público que nos inspira muito, que nos ensina muito, por ser um deputado já de 5 mandatos, uma pessoa idônea, uma pessoa que luta muito pelo povo baiano, e que eu tenho o prazer, a honra de chamá-lo de amigo. Uma pessoa que me inspira muito nessa trajetória política. Que Deus abençoe o senhor. Muito obrigado. Quero também cumprimentar a mesa na pessoa do deputado e meu amigo, Bispo Márcio Marim. Como Priscila disse, quando ela chegou aqui na Bahia, dona Adriana, sempre cuidadosa, acolheu muito bem a Priscila e o Bispo Márcio, o deputado Márcio, me acolheu. Sempre com muitos bons conselhos, me ajudando nas horas difíceis, sempre um referencial de pai, de amigo, a quem eu tenho um profundo carinho, um amor, porque é uma pessoa que eu respeito muito, considero muito, e não tenho vergonha de dizer que quase sempre eu ligo pedindo conselhos, porque eu sei que ele sempre vai me dar o melhor conselho, porque eu sei que ele vai sempre cuidar de mim. É uma pessoa que eu posso confiar, então muito obrigado ter o senhor aqui com a gente. Cumprimentar todos os amigos, vereador Luiz Carlos, que a gente costuma dizer que é o amigo lá na Câmara, que me orienta, me ajuda. Então, muito obrigado, vereador, por ser essa pessoa companheira e que compartilha sempre, nunca guarda para si, mas que sempre está pronto a ajudar. Muito obrigado. Meu amigo, deputado Jurailton Santos, costumo dizer que, como a Priscila disse, eu perdi um irmão, mas a vida me deu outro. Meu amigo Jurailton Santos, que eu amo muito. Muito obrigado. Deputada Rogéria Santos, minha deputada, que sempre tem esse coração de cuidar do povo baiano, uma pessoa incrível que faz um belíssimo trabalho na nossa Bahia, cuidando do nosso povo. Muito obrigado pela sua presença aqui, que me inspira muito. Meu amigo Sóstenes, que... eu conheci Sóstenes numa época que Salvador estava passando um momento muito difícil, muitas chuvas, e Sóstenes cuidava da defesa civil com muita maestria. E um dia eu assistindo a televisão e vendo as situações difíceis da cidade, eu pensei, eu vou mandar uma mensagem para o Sóstenes, vou agradecer ele. Porque é muito comum os secretários e os vereadores serem muito cobrados, parlamentar ser cobrado, mas é difícil alguém agradecer, então eu, naquele momento, liguei para ele para agradecer ele por tudo que ele estava fazendo pela nossa cidade. Uma pessoa incrível. Deus o abençoe, Sóstenes. Cumprimentar ao professor Clênis, que hoje vai receber também a honraria dessa casa, o comendador, a partir de hoje. Pessoa incrível. Muito obrigado, meu amigo. Prazer te conhecer, tá? Enfim, falar da minha história, falar desse título de cidadão baiano. Como vocês viram ali no vídeo, eu ia até, preparei um discurso, eu quero até agradecer a minha equipe, que preparou um discurso, mas hoje eu queria falar com o coração. Às vezes eu costumo dizer que Deus nos surpreende muito. Um menino do interior de Minas Gerais, sem nenhuma perspectiva de vida, que desde cedo viu a dureza da vida, as dores, o sofrimento. Meu pai perdeu o emprego, ele era um torneiro mecânico, minha mãe uma lavadeira, e foi sustentar a família lavando roupa para cá, para fora. Não tínhamos muitas vezes o que comer. Muitas eram as vezes que eu falava com mamãe assim, mamãe, a senhora não vai comer? E minha mãe dizia assim, Kênio, meu filho e mamãe já comeu. Tinha 2, 3 dias que ela não comia. O dona Adriana, porque uma mãe faz isso. ela tira da boca para dar para o filho comer. Muitas vezes eu via minha mãe pedindo restos de comida na casa dos vizinhos e às vezes das patroas para levar para os filhos comerem, porque a gente não tinha nada. Desde cedo eu tive que trabalhar, pastor Cláudio, pastor Daniel, muito obrigado, para ajudar a sustentar minha casa, vendendo churrasquinho, vendendo frutas na feira, outras vezes catando latinha, cobre, para levar um pouco de alimento para casa. Tive um irmão mais novo, Cleiton, que ele não suportou. Não aguentou esse momento difícil. E acabou morrendo. Eu tive essa dor, imagine a dor da minha mãe, a nossa, de perder um irmão, perder um filho, para fome. Uma situação muito complicada. E aí, quando eu cresci, me tornei adolescente, querendo fazer parte de alguma coisa, querendo ser aceito, porque todo jovem quer ser aceito. Eu que morava na casa mais pobre, na rua mais pobre, não tinha um tênis para ir para a escola, quem me deu meu tênis foi minha professora, que os meninos zombavam de mim. Não tinha nada. Mas aí eu queria ser aceito. E então conheci as más companhias. Me envolvi nas drogas. Todo tipo de drogas. Cocaína, crack, maconha. E aquilo que já era difícil ficou pior ainda. Porque minha mãe agora desesperada, porque tinha perdido um filho para a fome, agora estava perdendo outro, Coronel Ramos, para as drogas. Eu via minha mãe chorar, minha mãe se desesperar, mas não sabia o que fazer. Eu queria sair daquela situação, eu queria largar as drogas, mas não conseguia. Muitas vezes, Bispo Márcio, eu prometia que não ia usar mais, mas estava lá com um prato de cocaína. Muitas vezes alucinado pelo crack, vendo aparições que não existiam, gritando no meio da rua. E a minha mãe, coitada, sem saber o que fazer, só ouvia dizer que ali ia enterrar o filho, que o filho ia ser cravejado de bala, que o filho era um caso perdido e que não tinha mais jeito. Só que a minha mãe, guerreira, uma baixinha, de muita fé, conheceu a Igreja Universal. E quando ela conheceu a Igreja Universal, ela aprendeu que tinha um jeito para o filho, vereador Luizão. E ela então começou a lutar pelo filho, começou a buscar pelo filho, que muitas vezes não queria, dizia para ela que não tinha jeito, mas a minha mãe, coitada, ela era a única pessoa que eu podia dizer que me amava. Muitas vezes, minha mãe era convidada para festas de família, ou algo assim, e eles diziam, olha, você, Aparecida, pode vir, mas o Kênio não, porque ele vai roubar, ele vai fazer alguma coisa errada, e minha mãe dizia, onde não cabe uma mãe, onde não cabe um filho, não cabe uma mãe. E aí minha mãe não ia. Por causa do filho problemático, por causa do filho que saía e ficava uma semana fora de casa na rua, por causa do filho que fazia ela sofrer tanto. Mas ela conheceu a igreja, a minha Igreja Universal do Reino de Deus, que eu amo tanto, que é tão criticada, que as pessoas falam tão mal, mas que se a minha mãe não tivesse conhecido a Igreja Universal, vereador Edilson de Lauro, eu não estaria aqui. Ela foi para a Igreja Universal, aprendeu a usar a fé, lutar pelo filho, e agora eu chegava em casa drogado e via minha mãe feliz, via minha mãe bem, já não via mais a minha mãe desesperada. E um dia abriu uma igreja perto do bairro lá, e minha mãe disse, é lá que eu vou. Só que eu não podia deixar minha mãe ir, porque eu tinha medo de fazer covardias com a minha mãe por minha causa. E aí eu fui escoltar a minha mãe, fui armado. E fiquei do lado de fora, e uma obreira, dona Marluce, uma obreira, falando lá dentro, e eu na rua, e aquilo tocou no meu coração, aquilo me trouxe uma coisa que eu não tinha, paz. Passou dois dias, eu fui na sede, e encontrei um pastor que contou a minha vida toda no púlpito, sem me conhecer. E ele disse assim, talvez você está aqui, você é considerado um lixo da sociedade. Você é desprezado por tudo e por todos. Você quis morrer. Esse era eu. Um jovem que muitas vezes se envolvia em coisas erradas pedindo a morte. Porque não aguentava mais a angústia, a tristeza, o vazio. E aquele pastor disse uma palavra que eu nunca esqueci há quase 30 anos atrás. Ele disse: vinde a mim os cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E me deu um abraço. E disse assim: meu filho, Deus te ama. Ele tem um plano na sua vida. Naquela hora eu não vi um homem me abraçando, eu vi Deus me dando uma chance. Saí dali, larguei as drogas. Há 27 anos eu fui curado do vício. Posso testificar que vício tem cura. Me tornei depois obreiro, pastor, e fui pregar o evangelho, fazer pelos outros o que tinham feito por mim. Assim como eu encontrei alguém que me ajudou, eu quis ajudar as outras pessoas. Graças a Deus, eu depois fui para Montes Claros e conheci a razão da minha vida, meu grande amor, meu único grande amor e eterno, a pessoa que está sempre ao meu lado, que eu tenho o orgulho de chamar de minha esposa. Sabe, uma pessoa incrível, uma pessoa forte, corajosa, que não se abala nas lutas e que muitas dificuldades que passamos, suportei porque ela estava ao meu lado. Na campanha mesmo, muitas vezes, a gente o dia todo rodando na campanha para pedir voto, eu chegava à noite, tinha dia que eu falava para ela: Priscila, não vai amanhã. E ela dizia: eu vou todos os dias, porque aonde você estiver, eu vou com você. E é isso que me dá força todos os dias. Depois de um dia de luta, depois de um dia, às vezes, estressante, eu tenho a alegria de poder dizer: eu vou voltar para casa, porque eu vou encontrar essa mulher incrível na minha casa. Essa mulher que me faz feliz, e que eu não tenho vergonha de dizer para todo mundo: é o meu mozinho, que eu amo tanto. Que é o presente de Deus para mim. Obrigado, meu amor, por me fazer tão feliz, por me fazer me sentir especial, porque é isso que você me faz. E quando Deus me deu a Priscila, Deus me deu uma família. Hoje eu não tenho mais a minha mãe, mamãe está no céu com Jesus, mas me deu uma outra mãe, minha mãe Jaque, que é a mãe de Priscila, mas eu costumo brincar que agora eu sou o filho mais velho, então sou o que ela mais ama. Obrigado, dona Jaqueline, por ser essa mãe incrível que a senhora é. Um cunhado, vou falar dele. Ela é a minha mãezinha, que é quem eu peço bênção todas as vezes que ligo, que é quem me faz me sentir muito especial. Obrigado pela senhora me dar o maior presente da minha vida e por ser minha mãezinha. E aí eu tenho o Vitor, que é agora meu irmão. Olha só. E eu costumo brincar que eu chamo ele de meu casca de bala, que a gente é amigo. Então, Deus proporcionou tudo isso na minha vida. E aí eu venho para Salvador. Passa-se mais um tempo, trabalhando em Minas Gerais, eu venho para Salvador e chego aqui nessa terra maravilhosa. De um povo que me abraçou, que me acolheu. Um povo que me fez sentir em casa. Povo guerreiro, povo trabalhador, povo que me inspira. Um povo que tem uma alegria contagiante, um sorriso que só o povo baiano tem. Um povo que eu me apaixonei, eu amei esse povo, desde o primeiro dia. Há 13 anos quando eu cheguei aqui. Eu me lembro de um episódio muito engraçado, que quando eu cheguei, Bispo Márcio, eu não sabia andar aqui, aí eu fui pegar um ônibus. E eu não sabia que ônibus que eu ia para casa. E eu perguntei para um rapaz assim: você sabe qual ônibus que vai para tal lugar? Ele disse: eu sei. Aí ele parou, deu sinal para o ônibus parou, ele me colocou dentro do ônibus, foi lá e falou com o motorista: ó, ele tem que descer em tal lugar, porque ele não é daqui, cuida dele. E eu pensei que ele ia no mesmo ônibus. Não, não ia não, ele só entrou para me ajudar. Porque esse é o povo baiano. Esse é o nosso povo. Um povo que não mede esforços para abraçar até quem vem de fora. Um povo, pastor Cláudio, que é imbatível, que tem um calor humano. Não é à toa que o nosso Brasil foi descoberto aqui. É um povo maravilhoso. E hoje receber esse título de cidadão baiano, para mim é uma honra. É um orgulho. Porque isso mostra, Sóstenes, que esse povo também me ama como eu amo eles. E é por isso que eu luto tanto. Quando eu cheguei aqui, eu fui cuidar de pessoas que a maioria despreza. Meu primeiro trabalho aqui em Salvador foi cuidar de um grupo chamado Vício Tem Cura, onde eu cuidava de 7 mil pessoas, 6 mil pessoas, todo domingo, com uma palestra, mostrando que o vício tem cura, porque eu fui curado. Ouvi histórias difíceis, que muitas vezes eu tinha que pedir licença, sair e respirar. Mas voltava para ajudar aquele povo, porque era o meu povo. E hoje, como cidadão baiano, eu fico mais feliz ainda, porque agora eu posso dizer com a boca cheia: eu sou baiano. Esse povo é o meu povo. Agora eu posso não só falar de qualquer jeito, eu posso encher a minha boca. Eu encontrei ali a dona Priscila, ela fosse cidadão baiano. Eu falei para ela assim: agora eu posso falar de igual para igual, porque agora eu sou baiano. Então, gente, eu quero agradecer a todos vocês. E finalizo a minha fala dizendo: a Gabriele me perguntou assim: o senhor resume a sua história com qual frase? E eu disse para ela: uma frase. Tudo que eu passei, tudo que eu vivi, todas as dores que foram embora, resume numa frase: Deus sempre cuidou de mim. Deus abençoe a todos vocês, muito obrigado.
Muito bem, parabéns ao novo cidadão baiano, Clemens, aliás, pastor, vereador, Kênio Rezende. Muito bem, graças a Deus. Olha aí, o cidadão baiano, feliz, alegre, justa homenagem. Bem, agora nós vamos entrar na segunda homenagem. No segundo momento da segunda homenagem. Gostaria de chamar aqui para compor a mesa, aliás, para ocupar a presidência, o nosso amigo deputado Jurailton Santos, para que eu possa usar a tribuna e falar do novo comendador, professor Clemens.
Concedo a palavra ao deputado José de Arimateia, proponente desta sessão, pelo tempo de 2 minutos.
Diga graças a Deus. Muito bem. Bem, é como eu falei na minha fala, logo quando eu fiz o primeiro pronunciamento, eu fico feliz porque vai ficar na história, viu, deputado Jurailton, nesse momento da homenagem ao vereador Kênio Rezende, que agora é cidadão baiano. E agora vamos honrar também esse que já é baiano, mas hoje vai receber a maior honraria que esta casa oferece, que é a Comenda 2 de Julho. Nascido em Salvador, filho de um servidor público e uma corretora de imóveis, foi educado no Colégio Integral, onde já foi premiado como melhor aluno. Como melhor aluno, rapaz, já pensou? Parabéns, gente. Olha aí. Inclusive, como eu falei também, que esta casa, todos os homenageados, eles passam realmente por uma análise do perfil do homenageado. E você sabe que o melhor aluno é uma das características. E casou com 27 anos com Natália Vilas Boas, que está aí do seu lado, essa jovem. Clemens Vilas Boas encontrou na educação sua vocação precoce. Aos 14 anos já ensinava. E aos 18 ingressou na Universidade Federal da Bahia, UFBA. Rapaz, já pensou se fosse lá pelo Rio Grande do Norte? Se eu fosse seu aluno, hein? Pelo amor de Deus. Muito bem. Onde, olha só, ingressou na Universidade Federal da Bahia, onde solidificou sua base acadêmica aos 22 anos. Visionário e movido por um propósito transformador. Fundou sua própria instituição de ensino, revolucionando metodologias, pedagogias e promovendo avanços significativos na educação, com foco em acessibilidade e inovação. Sua trajetória pessoal reflete uma fusão entre curiosidade intelectual e ação prática. Casado e com raízes familiares que unem empreendedorismo e serviços públicos e serviço público. Clemens transcendeu fronteiras como pesquisador nos Emirados Árabes, Unidos, conectou saberes orientais ao potencial brasileiro, criando uma comunidade global de aprendizado, além da docência e palestras, é patrono de projetos sociais, aliado à educação, à segurança pública e à geração de emprego. Clemens personifica a educação como missão de vida, desde as salas de aula até a construção de legados que unem culturas, transformam realidade. As suas ações a fazem merecedoras desta honraria, cuja concessão ora proponho a esta casa. Então, isso aqui foi exatamente o que justificou ao meu amigo, que já conheço de algumas datas, longas datas, né, Clemens? Que foi candidato também a vereador aqui pela cidade de Salvador, um homem que realmente tem o seu espírito, né, aguerrido com aquilo que pega para fazer, destemido diante dos desafios. Essa é a pessoa do meu amigo Clemens, advogado. Então, por isso, meu amigo deputado Márcio Marinho, este rapaz, esse novo cidadão, esse novo comendador que recebe hoje essa honraria. Parabéns, Clemens, e pode ter certeza que esta casa reconheceu a sua trajetória. Inclusive, a vinda do Augusto Cury aqui nesta manhã foi exatamente prestigiar o professor e advogado Clemens. Que Deus abençoe e parabéns.
Parabéns, excelência, e eu concedo a condução dos trabalhos ao deputado José de Arimateia e proponente desta cerimônia de homenagem.
Gostaria de convidar para compor a mesa o vereador de Lauro de Freitas, Edilson Ferreira, e o vereador de Camaçari, Luizão, para compor a mesa. Neste momento, assistiremos ao vídeo sobre a trajetória do professor Clemens Vilas Boas. Por favor. Muito bem. Parabéns, Clemens Vilas Boas. Neste momento, convido os pais do homenageado, o senhor Clemens e a senhora Eliane, e a esposa Natália Vilas Boas, para junto entregarmos a comenda 2 de julho ao professor Clemens Vilas Boas, que lhe otorga a Assembleia Legislativa da Bahia. E convido a minha esposa, Cristina Paiva, para a entrega das flores. Thank you. Muito bem, agora dando continuidade, concedo a palavra ao nosso homenageado professor Clemens Vilas Boas, novo comendador.
Boa tarde a todos. Cumprimento com muita honra essa mesa, sob presidência do deputado Arimateia, com figuras tão ilustres, ao procurador do Estado, doutor Adilson Agapito, muito honrado com a presença, representando os advogados, representando os procuradores, ao nosso vereador Kênio Rezende, com muita honra dividindo essa homenagem merecida, com a história de vida inspiradora, que Deus conduza, multiplique e possa honrá-lo ainda mais. Sua esposa, com muita honra. Quero aqui cumprimentar também a minha querida esposa, que sempre trilha comigo nos desafios e nas honras da vida. Ao nosso deputado, Jurailton, com muita honra. Nosso vereador Luizão, nosso vereador também. Quero cumprimentá-los. Quero aqui honrar a cada um dos senhores presentes. Honrar a minha família, meus pais. Honrar meus irmãos, amigos queridos que estão aqui de longe. Honrar o querido Lourival. Honrar o Dimas, honrar a cada um que está aqui, os pastores, liderança, quero honrá-los. O meu sogro ali também representando a família de minha esposa, que sempre fez parte, mas eu não vou me delongar por entender que vocês estão com fome. E eu quero só transmitir primeiro a honra de carregar a comenda desta casa é para que eu possa tornar ainda mais poderosa a jornada em prol de um povo tão batalhador. Quando eu me tornei professor, advogado, e hoje carrego os projetos internacionais com um apoio aqui também, levo o meu abraço ao prefeito Bruno Reis, que acreditou no projeto, depositou energia, foi à Embaixada dos Emirados comigo, foi às solenidades, trouxemos o embaixador, e hoje a cidade de Salvador, através de um professor comum, de uma família comum, poderá não só usufruir de bilhões de dólares, mas poderá também ter um sistema de segurança, mais educação, mais qualidade de vida para um povo que merece e precisa melhorar de vida. Então faço uma referência aqui para o prefeito Bruno Reis, agradecendo também a toda a disponibilidade dele e que isso possa ainda multiplicar e ajudar muitas pessoas. Queridos, o doutor Augusto Cury nos honrou aqui também com a presença dele, sendo pré-candidato à presidência da República, que de uma vida comum, de uma pessoa comum, trouxe tantas mudanças para a história de milhões de brasileiros. E uma das mensagens dele que me ajudou a inspirar mudanças sociais é que uma vida sem sonhos é como um céu sem estrelas, é como um mar sem ondas. E cada um que nós temos aqui tem um sonho, tem um projeto, tem uma meta de vida. E o nosso objetivo aqui é usufruir do maior presente que Deus nos deu, que é a nossa vida. E aí eu começo o meu discurso formal depois dos agradecimentos, que será muito breve. No meu discurso formal, não poderia deixar de iniciar com um salmista que engrandeceu a Deus com um coração cheio de alegria, que disse: o que darei ao meu Deus por tantos benefícios? E eu quero aqui, nesse momento, render graças àquele que criou os céus, criou a terra, por ter nos inspirado, nos ajudado a chegar até esse momento. Agradecê-lo e, conforme o apóstolo Paulo registrou em Romanos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E que essa bênção que ele me apresentou se apresente na sua vida e na sua família. Então, meu primeiro agradecimento formal é o Deus Criador de tudo, aquele que nos trouxe até aqui e nos deu o presente da vida. Agradeço formalmente aquela que tão jovem começou comigo, a minha esposa Natália, sempre muito doce, prestativa, forte, uma mulher de muita inspiração, o qual jovens começamos a caminhar nas graduações da vida, e eu sou muito honrado, feliz por ter uma mulher tão incrível, uma esposa tão incrível como você, que me ajuda a ser melhor, mais forte, e que me ajudou nessa caminhada. Muito feliz e honrado, e obrigado por suportar tantos desafios. E essa vai minha homenagem para uma esposa que, mesmo jovem, é tão sábia e que nos impressiona. Aos meus pais, aos quais fiz referência, aos amigos e família, e a todos que eu quero que sintam o calor do deserto. Esse vídeo com a foto é exatamente porque eu fui aos Emirados sem estrutura mínima, sem respostas plausíveis, viajei milhares de quilômetros para conquistar uma oportunidade para a nossa cidade.
Estive lá somente, cumprimentando nosso vereador Luizinho, sempre uma honra, estive lá somente com o vento do deserto, com a esperança e a fé para conseguir ser atendido por autoridades estrangeiras. O prefeito fez os pedidos institucionais, fez a parte dele, nós ficamos dias aguardando, trocaram a agenda dezenas de vezes, quase gera um problema diplomático, outras cidades tentaram furar a nossa agenda e o professor de vocês jamais desistiu. Não tiramos Salvador do mapa, porque a nossa cidade vai ter mais investimentos em portos, sim, vai ter mais infraestrutura, vai ter mais emprego e renda, vai ajudar aquele que está numa comunidade simples, que não tem condição de estudar, de comer, se alimentar, a ter mais prosperidade, mais empresa, mais visibilidade no cenário internacional. Nós não podemos aceitar que somos uma cidade secundária, terciária no Brasil, no Nordeste. Somos a primeira capital do Brasil. Temos condição de ser uma potência, de ser uma referência, de ter turismo como Dubai estimulou no meio do deserto e está lá vendendo milhões e milhões de dólares. Para quem vai isso? Para aquele jovem que nasceu agora na comunidade ali do Cidade Baixa e quer ter uma empresa para ele poder se empregar. Vai para aquela pessoa que muitas das vezes não teria condição de ter um bom salário, porque nós vamos atrair todo o que for possível. E vocês estarão dentro dessa jornada, dentro dessa janela, porque essa vida é para ser vivida e muito bem vivida. É para ser aproveitada. É a nossa única vida. Então, como Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E essa vida que eu batalhei, que eu tanto sofri, suei para levar os projetos, porque vocês sabem que as agendas não são fáceis conciliar com todas as diplomacias que existem. Dentro dessa jornada, quando comecei a ensinar com os 14 anos, eu tinha um pequeno curso de reforço, comecei a interagir com as instituições de ensino, sempre gostei de impactar e transformar vidas. Então, meu objetivo é levar solução para a dor, solução para as pessoas, crescendo no Estado, para que possamos ter uma vida ainda melhor. Deputado Arimateia sempre foi uma referência, porque sempre foi um homem de honra, um homem que me atendia no seu gabinete, sem eu ter grandes projetos ainda, que me dava atenção, me dava afeto e me dava, sobretudo, oportunidade. Junto com sua esposa, sempre me abrilhantou, sempre presenciou dos meus eventos, até que eu me tornei um professor ainda mais conhecido, e ele já caminhava comigo, e ainda assim ele investiu mais tempo. Nas fotos que os senhores viram, que nós fizemos aqui de maneira inovadora, grandes painéis de aula. Salvador não tinha painéis de saúde mental, de tecnologia. Quem trouxe, junto com Augusto Cury, foi eu, com a graça de Deus, o esforço, o apoio também de todas as autoridades. Salvador não tinha visita, nunca teve, de um embaixador dos Emirados dentro da prefeitura. Nós conseguimos viabilizar isso com muita honra, com muita alegria, e nós temos fé e convicção que faremos muito mais. A comenda não é para pararmos aqui. A comenda é um fogo ainda mais poderoso para levarmos essa bandeira adiante, para que vocês tenham seus filhos, seus sobrinhos, seus primos, e podem chegar em casa e dizer a eles: existe um professor incendiado por uma comenda e por um compromisso de levar uma vida melhor para cada um que está aqui nessa cidade, que não aceita que a cidade seja subjacente a Recife, a Fortaleza, mas acredita que a cidade tem potencial ainda mais para ir mais longe, para caminhar mais longe, para trazer melhoria para a vida das pessoas. Porque seja a política, ao poder, do Oriente ao Ocidente, no Império Romano, no Império Persa, tudo que deveria ser prioridade não é a reverência àqueles que detêm o trono, que detêm a coroa, é para que as pessoas tenham uma vida melhor, é para que você tenha a dignidade de comer quando precisar comer, vestir quando precisar vestir, usar um remédio, e diante de uma calamidade pública que nós vivemos no mundo, quando as pessoas que têm diabetes, hipertensão e demais mazelas sociais não têm condição de comprar um remédio, nós não podemos nos deter, não podemos nos calar, não podemos aceitar, temos que usar a estrutura pública para dar uma vida melhor a quem precisa e não se submeter a um sistema de aceitar que as pessoas morram de forma submissa, que morram de forma indireta, por não terem condição de se alimentar, viver e tomar remédios. É para isso que eu, com muita honra, aceito essa comenda, para representar aqueles que não podem falar, não como político nesse momento, mas como professor, como pesquisador, que darei a minha voz, a minha formação, as minhas habilidades para batalhar para aqueles que não têm uma espada na mão, porque a minha espada será a espada de cada um de vocês. Finalizando, porque vocês estão com fome, eu sei que estão com fome, eu quero aqui, com muita honra, com muita alegria, cumprimentar, não mais as autoridades, os amigos queridos, mas cada vida aqui presente, cada um que está aqui com seus sonhos, com seus objetivos. Inclusive, eu falo que, representando também uma parte da minha família que veio de Alagoas, minha tia Rose, que é muito especial para mim, obrigado por estar aqui conosco, com meus primos que são vereadores lá no interior, representam também. Eu fico muito honrado e, não fazendo referência, mas finalizando, meu vereador, todas as autoridades, eu digo, nós temos uma única vida. E o que você está fazendo com ela? Saia desse plenário hoje, um pouco cansado nas formalidades, né? Mas saia incendiado com a vontade de viver. Pode faltar dinheiro naquele momento, pode faltar oportunidade, mas você está aqui caminhando com dois braços, duas pernas e um coração batendo. Sabe o que há em comum entre um imperador de Roma e um presidente da República, e um presidente dos Estados Unidos, grandes homens? Que todos eles vão morrer. Que eles têm um coração que pode parar de bater a qualquer momento por uma doença, por um vírus, por uma bactéria. Então todos somos iguais. Do pó viemos e para o pó nós voltaremos. A diferença que seremos uns dos outros é o que nós faremos com a nossa vida. Então tenha a consciência que quando você acordar, você estará disposto a fazer algo extraordinário. Que assim como muitos não acreditaram em um professor, em um advogado simples, jovem, e que pôde trazer um projeto internacional que ainda vai explodir mais ainda pela cidade, que muitos também possam ser surpreendidos por aquilo que Deus vai fazer em sua vida, porque ela é única. Em todo o universo não há ninguém igual a você. Você é único. Então ame mais, reclame menos, lute mais, sangre quando for para sangrar, mas levante-se, porque cada dia é uma oportunidade de construir novas histórias, e a sua história, ela é única. Nesse momento, eu encerrando essa fala, eu me sinto aqui também no dever de prestigiar, agradecer a todas as organizações que caminharam comigo no meio desses projetos, mandaram ofícios, agradeço a OAB quando participou, agradeço formalmente a equipe da Prefeitura de Salvador, o Escritório Internacional de Relações, que nos ajudaram a conduzir as operações, estão nos ajudando também ainda. Agradeço à Assembleia Legislativa, na pessoa do deputado Arimateia, sempre presente, mandando os ofícios, nos auxiliando, nos assessorando, nos dando força. Agradeço às instituições de ensino que nos deram palco para fazer eventos, das faculdades de Direito, sobretudo da Universidade Federal da Bahia, que sempre nos foi oportuno. Agradeço na pessoa de cada um que está aqui presente também por ouvir, partilhar essa história. Sonhem, queridos, sonhem. Mas batalhem pelos seus sonhos, porque a nossa vida, ela é um presente daquele que criou tudo. E não se esqueçam, não somos um povo submisso, somos um povo poderoso, porque Deus nos fez poderosos para acreditar naquilo que é possível fazer. Nós podemos transformar, podemos renovar, podemos seguir adiante. E sempre quando errar, recomece, porque nada melhor do que um dia após o outro. É sempre possível vencer, é sempre possível recomeçar, desde que você tenha ar nos seus pulmões. O imperador romano não tinha o nível de conhecimento que vocês têm acesso hoje. E ele é igual a você porque ele voltou para o pó e não existe nenhum homem que foi grande na terra que está ainda caminhando por aí vivo, a não ser Jesus Cristo. De Confúcio a todos os líderes do Oriente e do Ocidente, ninguém supera a morte. Então, o que eu estou lembrando nesse plenário, que tantos poderosos caminham por aqui, é que o maior poder você tem dentro do seu coração, que é vida, fé e pulmão para caminhar adiante. Não desista, sonhe, acredite, porque nós estamos aqui para caminhar por um país, por um estado e por uma cidade ainda melhor. Deus abençoe vocês, um forte abraço.
Muito bem, parabéns, comendador Clemens Vilas Boas, o novo comendador da nossa querida Bahia. Bem, chegamos, já estamos chegando ao final. Gostaria de todos ficassem, aliás, vamos ouvir nesse momento a execução do hino da Bahia.
Regerá, regerá nossas ações. Com tiranos não combina. Brasileiros, brasileiros, corações. Nunca mais o despotismo.
Muito bem, gostaria de registrar também a presença do juiz federal Rodrigo Lima, está aqui presente. Obrigado pela sua presença. Eu não posso deixar de fazer aqui alguns agradecimentos. Primeiro, a minha equipe, a minha assessoria, que esteve aqui desde o início dos trabalhos desta casa, toda a minha equipe, obrigado. A TV Alba, que fez essa cobertura ao vivo, queria dizer para os homenageados, tanto o cidadão baiano, vereador Kênio Rezende, como também o nosso comendador, professor Clemens Vilas Boas, que a TV Alba transmitiu ao vivo, nesse momento, a Bahia, tá chegando aí a TV Alba em várias, todas as cidades da Bahia, em outros estados também está chegando. E é claro que para chegar, nós queremos agradecer a repórter Miriam Neri, o cinegrafista Robson, o robótica Renato, o som que está aqui, Levino, que está aqui na assessoria, o cerimonial Patrícia, Manuela, Rita e Luciana, as taquigrafias, essas jovens aqui, que todas as falas, além de ser gravadas, foram escritas por as taquigrafias que estão aqui, que eu não estou com o nome delas aqui, mas elas trabalham aqui de segunda a quinta-feira, a sexta-feira, hoje é sexta, segunda a sexta, de manhã e de tarde. Se não fossem elas, as falas nossas não estariam registradas aqui nos anais desta casa. Então, está de parabéns à taquigrafia. E os garçons que serviram aquele cafezinho, água de coco e tudo mais. Mas vocês que chegaram aqui, vocês foram recepcionados, né, pela também. Gostaria de, em nome da Assembleia Legislativa da Bahia, Agradeço a presença das autoridades aqui, constituída aqui na mesa, e os que foram também anunciados aqui. Peço desculpa se alguém eu não falei, mas os nomes que chegaram aqui, foi feito o registro. Gostaria de já fiz, como é? Doutor Aníbal, da OABCG, advogado. Então, eu peço desculpa, porque falhas nós falhamos. Então, se porventura ficou um nome sem ser registrado, me perdoe. Em nome da Assembleia Legislativa, agradeço a presença das autoridades, civis, militares, secretários da imprensa, amigos e familiares e homenageados. É o deputado José de Arimateia trabalhando por você. Declaro encerrada a presente sessão.